Com a palavra, para sua exposição, o secretário de Estado de Fazenda, senhor Gustavo Barbosa, pelo prazo de até 20 minutos.
Boa tarde, presidente Agostinho. Boa tarde, deputados. Agradecer a oportunidade. Boa tarde, deputado Thiago Cota. Agradecer a oportunidade de estar aqui presente para falar um pouco dessa situação dramática que se encontra as finanças do Estado, agravadas pela questão da crise do coronavírus. Bom, eu vou aqui falar um pouco, não vou usar a apresentação, vou falar e depois a gente, né, abrindo para discussão. Bom, como é o conhecimento dos senhores, né, foi aprovada a lei orçamentária anual de 2020 com um déficit orçamentário na casa de 13,3 bilhões de reais, ou seja, se fizermos uma média mensal, nós todo mês temos algo como 1 bilhão 150 milhões em média de déficit mensal. Isso quer dizer que o Estado já estava com suas contas deficitárias. Bom, agora analisando sob a ótica da crise provocada pelo coronavírus. Como todos sabem, o Estado, o seu maior imposto, o seu maior arrecadação é o ICMS. O ICMS ele tem uma correlação muito forte com o comportamento econômico, com o comportamento da economia, basicamente o índice do PIB. E os estudos econômicos estão indicando que hoje nós temos uma possibilidade de um PIB negativo no país. Tem estudos falando de 4, 5 e até 5,5%. Para os senhores terem uma ideia, esse PIB negativo de 4% nos remete a um déficit de 7,5 bilhões de reais a mais. Ou seja, se tínhamos um déficit orçamentário de 13,3 bilhões de reais já no início do ano, com a crise, esse processo se agrava e nós chegamos a mais de 20 bilhões de reais de déficit. Esse déficit ele é calculado com base nos modelos econométricos, nos modelos que a gente tem na Secretaria de Fazenda, mas ele não indica o comportamento do contribuinte, ele só trabalha com um comportamento econômico, ou seja, ele só trabalha com atividade econômica. Além da atividade econômica, nós temos que mensurar o comportamento do contribuinte. Tudo isso é uma situação completamente nova para a gente. Então, o comportamento do contribuinte é o quê? A pessoa, mesmo fazendo, emitindo uma nota, ele não paga essa nota. Ou seja, ele faz traz uma inadimplência. Ou seja, desculpa. Bom, então, voltando aqui a falar que a questão do comportamento econômico, que os modelos econométricos que a Secretaria de Fazenda tem, ela não captura o comportamento do contribuinte. Isso quer dizer o seguinte: o contribuinte, apesar de ele pode até ter tido uma circulação de mercadoria, vendido, enfim, mas ele pode, por uma questão dele de fazer caixa, não pagar os tributos a que tem obrigação. Bom, com isso, eu trouxe aqui o comportamento até a semana passada, né, até sexta-feira, que se retrata na semana passada. No dia anterior, a gente estava com o comportamento do ICMS. Lembrando uma coisa, o ICMS corresponde a mais de quase 80% da arrecadação do Estado, ou seja, é a maior arrecadação que o Estado tem. E isso na quinta-feira passada, nós estávamos com um comportamento de queda de 36% na arrecadação de ICMS. Isso deu uma melhorada, nós estamos agora próximo de 30% de queda. Isso quer dizer o seguinte: estávamos com uma expectativa de receber algo próximo a 3 bilhões e 200, e hoje a expectativa nossa de queda é de algo próximo a 1 bilhão 150 milhões no mês de abril. Né? A atividade econômica no mês de abril, depois eu vou falar maio, a gente entende que vai se agravar. Nós fazemos a mensuração através do comportamento das emissões de notas fiscais entre empresas, que indicam um comportamento futuro, e as notas fiscais ao consumidor. Todas elas apresentam quedas próximas a 20%. O Quais os segmentos que estão apresentando maior queda? O de eletrodoméstico, móveis, colchões, isso caiu até agora, né? Isso comportamento fim do semana passada. 45,42%, têxtil e confecções, 41,77%, calçados, 40,47%, sucro energéticos, 36,6%, bebidas, 30,5%, material de construção, 28,6%, combustíveis, 28,2%. E tem outras aqui com comportamentos negativos, os que apresentaram comportamento positivo foram os fármacos, os farmacêuticos, perfumaria, fumo e mineração nesse período. É. Então, aqui é para vocês terem ideia como a economia está se comportando, como ela está se refletindo na perda de arrecadação. Alguns segmentos são extremamente importantes. Os combustíveis é o maior contribuinte individual do Estado, é da área de combustíveis. Nós tivemos uma queda do GLP. Se pensarmos, fizemos a referência de abril de 2019 com abril de 2020, uma queda de 35%. Se pensarmos de março de 2020 com abril de 2020, teremos uma queda de 35,87%. O QAV, que é o querosene da aviação, ele caiu, se compararmos abril com abril do ano passado, 92,8%, e se compararmos março deste ano com abril deste ano, caiu 90,80%. A gasolina, na mesmo comparativo, 49,61% negativo, se compararmos com março, com abril do ano passado, e 40,7% de queda, se compararmos com março deste ano. O diesel caindo 35,8% e 23,9%, respectivamente. Etanol, abril de 2020 com março de 2020, 31,69%, e abril de 2020 com abril de 2019, 74,94%. A receita do setor de bebidas, ela diminuiu quase 29%, né? Tínhamos projeções iniciais de perda de arrecadação de 45%, elas ficaram, por enquanto, em 29%, algo próximo a 277 milhões, se projetarmos para o ano. Bom, com base nisso, né, todas essas informações, como eu coloquei para os senhores, ela influencia na arrecadação do Estado. Então, o Estado hoje tem, abril projetado, perda de 1,150 bilhão a mais de perda de arrecadação em função desses comportamentos. Então, perto do que a gente esperava arrecadar este mês de abril, a queda de 1,150 bilhão traz uma gravidade grande para nós. O que foi mitigado em função do recebimento, semana passada, do Estado, de um precatório no valor de 781 milhões de reais. Esse precatório não estava previsto no fluxo de caixa, isso veio um precatório da Justiça do Paraná. Essa entrada de precatório e mais a postergação feita pelo governo federal do PASEP no valor de 50 milhões, mais o recebimento de recomposição de FPE já no mês de abril, em função de lei aprovada no Congresso Nacional, de 27 milhões. E uma negociação feita junto ao Tribunal de Justiça, que permitiu que o Estado, nesses três primeiros meses, em vez de pagar 90 milhões de precatório, pagasse 15 milhões de precatório, fez com que o Estado conseguisse fazer os pagamentos até hoje, que estão sendo honrados. O pagamento do servidor, ele foi pago, o da segurança e da saúde foi pago anteriormente, de forma plena. Os servidores das outras áreas foram pagos R$ 2.000, é a nossa expectativa até o fim da semana que vem a gente terminar de pagar o salário de abril. Esse comportamento não acontecerá em maio. Nós não teremos o recebimento de 781 milhões de reais de um precatório, como aconteceu em junho, em abril. Isso quer dizer que teremos um problema mais grave que estamos tendo esse mês. nós temos aí uma previsão de queda da receita tributária líquida frente à expectativa que o Estado estava colocado, fixou no seu fluxo de caixa, de 2,2 bilhões de reais. Vamos lembrar que, além disso, nós tivemos agora o início, desde março, nós temos tido um aumento da despesa com a saúde. A saúde trouxe, somente nesses próximos meses de março, abril e maio, um incremento de despesa próximo a meio bilhão de reais, e isso é dinâmico. Cada dia você tem uma situação. A deixar claro que a saúde foi a única pasta que não foi contingenciada. Todas as outras pastas do Estado de Minas Gerais tiveram contingenciamento. Fizemos o contingenciamento. A saúde não teve contingenciamento. Fora o não contingenciamento, ela tem esse incremento de despesa em função do ataque ao coronavírus, em função das ações de ataque ao coronavírus. Isso traz, bom, voltando então à questão de maio, isso traz um desafio maior. A expectativa do mês de maio, nós não viramos negativo no mês, não vamos virar negativo no mês de abril, mas a expectativa no mês de maio é de virarmos próximo a 1,5 bilhão de reais negativo, ou seja, de uma expectativa de arrecadação de 3 bilhões e 800, nós vamos frustrar, nós teremos um saldo negativo de 1 bilhão e meio. Certamente isso refletirá no pagamento dos salários do Poder Executivo. Bom, com licença. E que o Estado tem feito para mitigar essa crise? Inicialmente, aí sobre a perspectiva, estamos falando sobre a perspectiva da Secretaria de Fazenda, né? Então, sobre a perspectiva da Secretaria de Fazenda, a gente tem buscado, primeiro, a segurança e a saúde dos servidores e colaboradores da Secretaria de Fazenda. Estamos fazendo um trabalho em teletrabalho, isso já está efetivo, estamos produzindo em teletrabalho, ao garantir o funcionamento das atividades essenciais à Secretaria de Fazenda, para que os contribuintes não sejam mais impactados. Além da crise econômica, os contribuintes serem impactados com qualquer burocracia estatal não tem sentido, então o Estado está dando, contribuindo para que não haja nenhum tipo de empecilho burocrático na gestão do caixa das empresas, né? O contingenciamento, a gente citou aqui, o Estado adotou o contingenciamento através do decreto 47.904, em que contingenciou algo próximo a 49,5% da despesa, algo como 4,1 bilhões de reais foram contingenciados a partir de abril, né, com o objetivo de tentar fazer frente a essa queda de arrecadação, né? E ainda medidas que buscam, que ajudam o contribuinte em função da pandemia e suas consequências. Vou citar algumas. Situações de prazos processuais do Conselho de Contribuintes foram suspensos. Suspensão por 90 dias de impugnação administrativa de registro de processos administrativos. Suspensão de atos de cobrança, mais 90 dias. Prorrogação de ondas de nota fiscal prorrogada por 90 dias. Instauração de novos procedimentos de cobrança prorrogada por 90 dias. Encaminhamento de certidões de dívida ativa para cartórios, protesto, prorrogação de 90 dias. Rastreamento de demais prazos para flexibilização da administração tributária, também prorrogado. Prorrogação do vencimento da taxa de incêndio, 120 dias. Adequação do entendimento das unidades da SEF, já por resolução, a Assembleia Legislativa alterou, aprovou uma lei que autoriza a alteração de prazos processuais. Isso tudo ajuda o contribuinte. Tudo isso foi discutido nas federações, entidades empresariais que contribuíram com soluções para que minimizasse a situação, principalmente do micro e pequeno empresário. Nós também fomos signatários da postergação do Simples Nacional, que favorece milhares de pequenos e microempreendedores. O Estado de Minas foi signatário, junto ao gestor nacional do Simples Nacional. Então houve uma prorrogação de 90 dias do Simples Nacional. Além disso, estive com o governador semana passada, eu e alguns secretários que estivemos com o governador, fizemos a reunião com o presidente da República, o ministro da Economia, pedindo recursos para o Estado de Minas. Nós entendemos que até agora os recursos que foram apresentados pela União não atendem a expectativa de Minas, propostas colocadas. A principal proposta colocada, que é o não pagamento de dívida, o Estado de Minas já usufrui dessa situação desde 2018, ou seja, isso não trouxe nenhum alívio de caixa para o Estado. Então fomos lá pedir para que o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, veja uma situação para Minas, uma vez que ela não foi, na visão nossa, não foi contemplada como outros estados. Vou falar, por exemplo, a recomposição do FPE, em que os estados do Nordeste e do Norte, o FPE corresponde, tem estado que o FPE corresponde a 70% da sua receita. No caso de Minas, corresponde somente a 6%. Então, essa recomposição aprovada em lei federal, ela não dá alívio ao Estado de Minas. Então, a ideia é pedir com que o presidente da República, o ministro da Economia, encontre alternativas ao Estado, para o Estado de Minas. Fizemos reuniões com os presidentes dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES, com o objetivo de buscar alternativas à operação de nióbio. Hoje, em função da situação do mercado financeiro, não há possibilidade de fazermos a operação de nióbio. Ela estava na beira de ser feita e, em função da crise, ela estava pronta e, em função da crise, nós entendemos que não seria o correto, não adequado e não recomendado. Nós não teríamos comprador. Se tivéssemos, seria achacando o Estado de Minas com relação à operação, a gente entende como não adequado. Fizemos ainda trabalho junto aos deputados federais e senadores para aprovação do PLP 149, em que nele com a previsão de recomposição do ICMS. Essa ação é a mais objetiva, a gente entende como sendo a mais objetiva, direta e rápida que a gente pode trazer para o Estado de Minas. Ou seja, se o Estado de Minas está, como eu falei, perdendo 1.150.000.000, para que haja recomposição por parte da União desse valor. Então a gente está fazendo isso. O governador já conversou, agora o projeto foi aprovado na Câmara, o PLP 149 foi aprovado na Câmara e foi agora para o Senado, e o governador já conversou com os três senadores. Ainda foi criado o comitê chamado Comitê Covid-Fim, que trata dos impactos econômicos e financeiros e buscar medidas de curtíssimo, curto e médio prazo para a economia de Minas Gerais. Aqui participa FIENG, Federaminas, ACMinas, enfim, todas as associações e federações empresariais para ajudar a construir uma saída para o Estado de Minas, não só no curtíssimo prazo, mas também no curto e no médio prazo. Nós temos que pensar no dia de amanhã também. Então, foi criado esse comitê de Covid-Fim. Né? Ainda fizemos vedação e limitação das despesas não essenciais dentro do contingenciamento, suspensão e prorrogação de novos contratos, o contingenciamento, redirecionamento de recursos que estavam na loteria mineira para 100% ser direcionado para ações na saúde, né? A renegociação dos precatórios, como já foi citado aqui, e além de tudo, o BDMG lançou duas linhas de crédito, uma primeira para micro e pequenas empresas no valor de R$500 milhões e outras linhas de crédito que semana passada o presidente do BNMG anunciou no valor de quase R$1 bilhão, também direcionados para as empresas, para micro e pequenas empresas e médias empresas que possuam, que têm a sua dificuldade nesse enfrentamento do coronavírus. Bom, por último, eu queria colocar para os senhores a questão do pacote de ajuda que a União propôs. Como já anteriormente expus aqui, a gente entende que ele é insuficiente para atender Minas. né, ele colocou como uma transferência de saúde de 8 bilhões de reais. Isso traria para o estado de Minas, trouxe para o estado de Minas, diretamente para ações de saúde, 88 milhões de reais. A recomposição do FBE e FPM, como eu já coloquei aqui para os senhores, o FBE corresponde a menos de 6% da nossa arrecadação. Esse mês, para vocês terem, para os senhores terem uma ideia, nós já recebemos essa recomposição no valor de 26 milhões de reais. 26 milhões de reais, lembrando que nós temos um orçamento de receita de mais de 4 bilhões de reais. Quer dizer, essa recomposição proposta no pacote da União também não atende Minas. Orçamento assistencial, 2 bilhões, efeito marginal em Minas. A suspensão das dívidas dos estados com a União, efeito nulo, uma vez que o estado não tem, ele já usufrui dessa situação. E operações com facilitação de créditos no valor para os estados de até 10 bilhões de reais dentro do regime de recuperação fiscal e do plano Mansueto. Ou seja, resumindo, essas ações não afetaram em nada, não ajudaram em nada o estado de Minas, e esse é o motivo que a gente foi Brasília pedir mais auxílio à União. Obrigado pela oportunidade e fico à disposição, presidente.